Fala galera, aqui quem fala é Matheus Papini, esse aqui é o episódio 13 do Rogrão Cast, o pior podcast do Brasil. Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2019, 2h28 da tarde. E bom, hoje eu vou, pelo título do episódio, vocês já devem imaginar mais ou menos do que eu vou falar. Mas é engraçado que eu tô gravando esse podcast pela segunda vez. Quando eu comecei a gravar, de repente começou a chover pra caralho aqui em casa. Aí eu fui fechar a janela pra abafar o som da chuva. Eu percebi que a janela do meu quarto tava emperrada. Aí eu não consegui fechar. Aí eu falei, ah, vou gravar assim mesmo. Quando eu já tava falando há uns 10 minutos e tal, a luz simplesmente caiu. Ela caiu. De repente deu um pico de luz, tum. E aí tudo que eu tava fazendo se perdeu. Né? Muito legal, muito bonito. Aí desligou o computador e eu perdi tudo. Beleza? Aí eu vou começar de novo e é isso. Eu queria falar que esse domingo agora eu resolvi visitar o zoológico de BH. A gente foi com um casal de amigo nosso, que é a namorada desse... É o namorado do meu primo, Yuri. E aí ela tá fazendo aniversário essa semana e aí ela gosta de zoológico e tal e ela... Falou, ah, uma das comemorações do meu aniversário eu quero comemorar indo lá, então vambora. A gente foi, acabou a gente decidiu ir lá, que ela gosta muito e tal. Aí eu acordei cedo, acho que acordei 7 horas da manhã, busquei minha namorada em casa, busquei esse casal de amigos na casa deles ali, e a gente foi pro zoológico, fica longe aqui de casa, então a gente decidiu ir de carro. Ele fica ali na região da Pampulha, do lado do CT do Cruzeiro ali, na Toca da Raposa. E aí ele fica perto da lagoa e relativamente perto do Mineirão ali, quem é de BH sabe. Aí eu tava chegando lá na base do GPS, porque eu sou assim, eu sei dirigir, só que eu não sei chegar em lugar nenhum. Então, todo lugar que eu vou é GPS pra não ter erro. Aí, se eu já aprendo o caminho, eu sei chegar, mas até então é GPS. Aí, enfim, quando eu tava mais ou menos cerca de 1 quilômetro assim, do zoológico, eu errei o caminho, assim... Eu entrei numa rotatória ali e entrei no caminho errado. Aí o GPS recalculou e me mandou dar a volta no CT do Cruzeiro. Uma das ruas em volta do CT mais gay do Brasil, ela deve ter, sem brincadeira, 34 centímetros de largura. Não tô brincando. E pra piorar, tinha dois carros. Tipo assim, tinha carro parado dos dois lados da rua. Entendeu? Ai, foi foda, velho. E aí eu tava subindo a rua era uma leve, bem de leve, uma subida. E eu tava andando lá, só que de alguma forma tinha um carro descendo também, aliás, três carros descendo também. Eu fui andando e jogando pra direita. E aí, a rua não ia dar pra passar os dois, Aí o cara do carro, primeiro carro que tá passando, ele parou na minha frente, caralho, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Eu e meu primo ficamos muito puto, velho. E as meninas que estavam no carro também, obviamente, mas... eu fiquei, nossa, eu e meu primo, a gente ficou possesso. Foi o seguinte, o cara parou do meu lado e começou a me xingar. Ô, meu amigo, ali atrás tinha um lugar pra você parar, você tinha que ter esperado, não sei o que. Eu falei, meu amigo. Ah, eu nem lembro o que eu falei, na verdade. Eu sei que eu fiquei putaço. E aí eu meio que ignorei o cara, porque ele era mais velho. E eu falei, ah, velho, 8h30 da manhã, né, bicho? Me ajuda aí, domingão. Tô indo fazer um passeio legal no zoológico aí, não quero me estressar, não. Eu meio que ignorei o que o cara tava falando, tá ligado? E aí, velho, ele passou de mim, tão covarde que ele era, ele, em vez de falar alguma coisa em mim e tal, na minha frente, ele esperou ele passar e deu um tapão no carro, mano. Deu um tapão no carro, fortaço. Tava muito perto, né, a rua era muito pequena, e chegou a esbarrar retrovisor, assim, tá ligado? E o retrovisor dele, tá ligado? Não sei se ele fez de propósito, mas ele deixou o retrovisor dele esbarrar no meu carro, ele deu um tapaço. Olha, eu pensei mil vezes em parar e, tipo, sei lá, matar esse cara na porrada. É igual eu falo, eu não tenho capacidade psicotécnica pra passar em nenhum exame de posse de arma, não. Porque, no mínimo, o que eu faria naquele momento ali era, pelo menos, atirar no pneu dele pra ele não sair dali e perder o domingo dele, velho. Caralho, tinha mais gente no carro dele, devia ter família, mulher, não sei o que que era. Cara, eu fiquei, nossa, mas eu fiquei doente de raiva, velho. Eu fiquei muito puto, de verdade. Ah, eu fiquei puto, velho desgraçado, 8h30 da manhã no domingo, cara, sério mesmo, velho, é impressionante, cara, eu tive muito sangue frio, porque uma pessoa um pouquinho mais estressada, ia deitar matar o cara na porrada, porque a gente, tipo assim, né, duas pessoas de 25 anos ali, meu primo tem 26, aliás, assim, a gente não é grande nem nada, não, mas porra, o cara era um velho, tá ligado? Dava pra deitar ele na porrada, mas eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu tenho senso de noção, eu acho, até, sei lá, mas com a arma ali eu sou meio doente, assim, eu não ia passar, eu não posso ter arma. Porque numa dessas aí eu ia dar um tiro no cara, ou no carro, ou qualquer coisa, porque, cara, é impressionante, eu tava de boa, mano, não fiz nada de errado, tá ligado? As pessoas que estavam no carro comigo são testemunhas, velho, não fiz absolutamente nada de errado. E esse caso me lembra uma vez que eu tava voltando da casa dessa menina que namora meu primo, né, a Letícia. E era um dia de semana, e acho que a gente, se não me engano, a gente fez uma festa surpresa pra ela, uma coisa assim, não tenho certeza, não. E eu tava ali na Timbiras, pra quem é de BH sabe, eu tava de carro, né? Eu tinha acabado de atravessar a Abias Fortes. E eu tava subindo a Timbiras, e começando a subir a Timbiras ali. Não, antes de cortar com a São Paulo ali, com a Rua São Paulo, um ônibus veio do nada, da pista da esquerda, eu tava na pista do meio, ele veio da pista da esquerda e começou a entrar na minha pista, não sei explicar, ele começou a lamber o carro, velho. Lau, de ponta a ponta, eu fiquei putaço. Eu, tipo, que isso, velho? Eu não tava rápido, eu tava lento. E o cara começou a lamber o carro pra abrir a curva, saca? Eu não sei se deu pra entender. Ele saiu da faixa da esquerda pro meio e foi pra abrir a curva pra esquerda. Eu falei, ah, você tá brincando que esse cara fez isso? E o cara arregaçou, velho. Raspou o carro todo, assim, arregaçou o retrovisor. Pegou mais o retrovisor mesmo, assim. Pra você ver a força que foi, o retrovisor chegou a fechar, velho. Tá ligado? Então, tipo, não foi uma raspadinha. O retrovisor chegou a fechar com a força do balaio. Poderia ter sido bem pior, velho. O barulho foi mais alto e tal. E eu tava certo, eu tava na minha pista. O ônibus que avançou. Eu comecei a xingar o cara, ele não viu. Ele parou, na hora que ele parou no ponto de ônibus que tem ali antes da Rua dos Guajajaras, eu fiz uma coisa que eu nunca imaginaria fazendo na minha vida, porque eu saí de mim. Porque o cara me ignorou. Porque eu comecei a xingar ele, falei, ô, que isso que você fez aqui, não sei o quê. E o cara me ignorou, ele viu que ele fez uma cagada, só que ele queria passar, tipo assim, ah, vou ignorar, acabei de fazer uma cagada no trânsito. Eu fiz uma coisa muito errada, eu fechei o ônibus, eu entrei, eu parei o carro na frente do ônibus. Isso deveria ser umas 9h30 da noite, tinha uma quarta, terça-feira, sei lá. Eu fechei o ônibus, eu coloquei o meu carro na frente, eu apontei a cagada que ele fez no né, o que o arrombado o cara fez no carro. E ele, não fui eu não sei o que, tipo, se fazendo uma cara de cu assim, tá ligado? Eu falei, xinguei ele todo, fui na janela dele lá, falei, ô meu amigo, olha a merda que você fez aqui, você vai ter que pagar isso aqui, não sei o que. A minha namorada esperta, ela tava no carro, ela já pegou meu celular e já tirou a foto da placa do ônibus, ela pensou rápido, né? O que eu fiquei de cara, assim, que a rua inteira começou a me olhar. Nó, a maior vergonha que eu passei. Só que eu não ia tomar aquele prejuízo à toa, nem fudendo. Eu não ia pagar pelo erro dos outros, não. Nem. Aí eu comecei a falar com o cara, xinguei. Comecei a pedir pra ele o nome dele, a empresa, ele falou que não ia dar. Ele começou a querer sair, desviar do carro. Eu entrei na frente do ônibus e falei, não, você vai resolver isso aqui agora, vou chamar a polícia aqui agora, não sei o quê. E o cara, ele sabia que ele tava errado. Só que, sei lá, eu saí de mim, tá ligado? Eu não sou de fazer isso, nunca... Quer dizer, já fui quando moleque, né? Vocês já ouviram no podcast aí, mas atualmente eu sou bem tranquilo, assim, apesar de eu ser polêmico. Eu falo algumas paradas que as pessoas não gostam de ouvir ou têm medo de ouvir, e acaba, pois é, machucando algumas pessoas. Eu comecei a xingar o cara todo, e isso, velho, sabe aquelas coisas que parece que demoraram muito, mas assim, devem ter demorado no máximo um minuto, assim, no máximo. Aí o que acontece? O que acontece? Uma gordaça saiu lá de trás do ônibus falando assim, sai da frente que tem passageiro aqui que quer ir pra casa, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Não lembro, mas só que era muito gorda, acho que eu não conseguia ouvir as cordas vocais dela, tava apertada de tanta gordura, eu não conseguia ouvir. Então, isso foi ano passado, né? Eu não lembro. Eu me vi naquela cena do Hermes Renato, sabe? O Bossa no táxi, quem conhece?
Ei, meu irmão, você é louco ou idiota?
Tu fica na tua, vai pra dentro do carro, que eu tô falando com o taxista, falou? Põe a viola no saco e sai fora.
Eu virei pra moça e falei educadamente assim, fica na sua e sua gorda, que eu tô falando com o motorista. E é bem parecido com a cena lá do motorista, né, do bolsa no táxi. Ela começou a esbravejar lá, eu vi que o tom dela deveria ser no mínimo da favela do Cabana Pai Tomás lá. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou na delegacia, já tenho a placa, vou tentar resolver isso aqui do melhor jeito possível. Cheguei na delegacia, eu me deparei com uma cena, velho, muito parecida com Simpsons, sabe? Sabe aquele policial dos Simpsons gordinho que fica comendo donuts? E aquela parada que os caras não resolvem nada, aquela polícia pacata e tal. O cara, ele é impressionante. Eu juro por Deus, velho. Eu juro pela minha família. O policial tava comendo donuts ou alguma rosquinha bem parecida. E sério, tava comendo assim, ó, apoiado na... Tá ligado? Sentado na cadeira e apoiado no, na barriga, assim, tá ligado? Comendo donuts. Aí eu tento pedir ajuda, falei, ah, expliquei a situação, falei que eu tava com a placa do carro, aí o cara começou a me enrolar, aí eu olhava pro outro e perguntava, ah, e aí, o que que vai fazer, não sei o quê. Aí, sabe aquela coisa assim? E continuava comendo donuts com a boca suja. Eu fiquei, velho, que isso? Por um segundo eu tava achando que eu tava na pegadinha do caldeirão do Hulk. Que qualquer momento ia chegar o Luciano Hulk falando assim, você tá no Lata Velha, não sei o quê, sabe? Porque, velho, foi bizarro, esse dia foi bizarro. Acabou que na delegacia lá, não resolvi porra nenhuma, falaram pra eu chegar em casa pra fazer um BO pelo celular. Eu não consegui fazer o BO pelo celular. Fiquei tempão passando dado até da minha vizinha, de tudo. Passei minha vida inteira lá, não resolvi nada. E falaram pra eu ir numa delegacia especializada em trânsito, lá no cu do centro de BH lá. Resolvi da pior forma possível. Eu paguei eu mesmo lá pra arrumar a cagada lá do... desgraçado lá do motorista, foda-se. Eu já sabia que ia sobrar pra mim de qualquer jeito mesmo. Eu tinha sofrido dor de cabeça demais. Falei, ah, quer saber? Tá bom, vou pagar essa porra aqui e encerra essa merda por aqui. Até que não saiu caro, não. Não teve muito problema, não. Foi mais no retrovisor, graças a Deus, mas mesmo assim, velho. Foi dinheiro meu. Enfim, vamos voltar à história aqui, né? Tava falando do zoológico BH. A gente decidiu de carro porque a gente viu no site lá que o pagamento lá. É feito por pessoas mais o valor do carro. Então, se fosse dois carros, isso é mais caro, entendeu? Então, fica a dica aí: se você for pro zoológico de BH, tenta aglomerar o máximo de pessoas possíveis por veículo. Porque carro de terça a sábado é R$12,45, é baratinho. E domingo é mais caro, é R$24,96, R$25. E lembra, se você quiser ir no zoológico de BH, lembra de levar a carteira de vacinação em dia. Logicamente, você só vai entrar se você estiver vacinado com febre amarela. Eu acho que se você esquecer a carteira de vacinação, você não entra, porque semana... Tipo, coincidentemente, duas semanas antes, eu fui com a minha namorada num parque Parque das Mangabeiras aqui em BH. É isso que chama? Parque das Mangabeiras? Eu acho que é isso. E aí, eu cheguei lá na porta, os caras, você tá vacinado com febre amarela? Eu nem sabia, só tava, eu falei, ah, tô. Porque eu tava sabendo que tava tendo surto, né, de febre amarela, morrendo uns micos lá que transmite doença e tal. E aí... Eles falaram, não, você tá com a cartão de vacina? Eu falei, não, então assina um termo aqui falando que você tá vacinado. Fica a dica aí, se você não tiver vacinado febre amarela, você não entra em parque nenhum em BH mais. Você tem que levar o cartão de vacina. Eu acho que você não entra, mas o do Parque dos Mangabeiras falou, ó, o zoológico mesmo, eles não têm esse termo aqui mais não. Se você não tiver a cartão de vacina, você não entra não. É uma coisa assim. E as entradas pro zoológico de BH são muito baratas. Eu vou olhar no site aqui, ó. De terça a sexta é R$4,95 por pessoa. Sábado é R$6,20. E domingos e feriados é R$9,95. E engraçado, todos esses valores, por mais baixos que sejam, eu acho que é muito baixo, eles aceitam meia. Pessoas abaixo de 20 anos não precisam de mostrar carteirinha de estudante, não. Consegue pagar só com identidade, a meia entrada. Criança abaixo de 4 anos e pessoa acima de 60 é de graça, né? É gratuidade por lei lá. É um valor bem de boa, velho. Tá ligado? Eu acho bem legal. É um programa, assim, meio de índia, assim, em um zoológico. Mas uma vez, assim, pra você ir conhecer, porque, o que acontece? A última vez que eu fui no zoológico em BH, eu era muito, muito novo, velho. Eu tinha, sei lá, velho, 8 anos, não lembro. Era muito novo, então tem muita coisa que eu não lembro. Tem muito bicho, assim, que eu não tinha lembrado de ver de frente, assim, sabe? Então, uma vez ou outra, você pagar... Ah, o público é um antigrado? Mas... E eleva, velho, tá ligado? Teve uma cena interessante, caralho, essa cena foi muito boa. Tinha uma anta, a gente tava vendo o lugar que a anta fica, só que o lugar que a anta fica também o tamanduá e mais outro bicho, velho, não lembro de cabeça não, mas no mesmo espaço ficavam outros bichos, né? E se eu não me engano, todos esses são herbívoros, então não tem problema eles ficarem juntos. E aí a anta tava comendo, aí um tigrado chegou e passou e falou assim, isso aí que é tamanduá bandeira, viu? tipo, o cara tava achando que a Anta era o tamanho da bandeira, velho. E eu fiquei tipo, caralho, velho. Aí eu só virei pra... A reação que eu tive é a reação de tiozão, né, do pavê. Putz, que Anta, entendeu? Ai, ai. Pois é, chegando no zoológico, você entra de cara com um jardim japonês, bonitão e tal. Ficava uns gansos, uns cisnes, uns bichos assim mais legal e tal. Do lado tinha umas aves, assim, como arara azul, papagaio, uns pássaros muito loucos aí e tal. Só que aí do nada a gente tava de boa, assim, começando a subir pra parte pra ver os felinos, tá ligado? Aí a gente tava vendo a leoa, assim, ó, bonitona, ela tava deitada, né? Devia estar no cio, sei lá, porque ela tava na posição muito esquisita. Aí quando a gente olha pro lado, assim, velho, e na verdade eu olhei, né, primeiro, assim, falei, caralho, olha ali, e apontei assim, velho. O leão tava mutilando uma criança. Não, tá, tô zoando. Mentira, não tinha isso, não. Mas o leão apareceu, lindão, velho, gigante. Até onde eu me lembro, eu nunca tinha visto um leão tão próximo, assim, tão frente a frente, velho. Que bicho lindo. Como a gente chegou muito cedo, o zoológico tava meio vazio. Sério, eu fiquei olhando pra ele uns bons 10 minutos. Eu poderia ficar o dia inteiro ali, velho, de boa olhando. Ah, o bicho é muito bonito, velho. E o rugido dele é assustadoramente alto. Que bicho sinistro. Foi do caralho ver a arara azul, o mico-leão dourado. Chama aquela cobra lá. Piton, albina, bonitona. Tigre foi do caralho ver. Hipopótamo, rinoceronte, macaco prego, mal bonitinho e tal. Pavão, é do caralho, é legal, uma experiência boa, assim, sabe? Tinha muito tempo que eu não me lembro, sabe? Eu não lembrava de ver bichos, assim, diferentes na minha frente. Então, é uma experiência, sei lá. Acho que a gente tem que dar mais valor para as coisas que tem na nossa cidade, tá ligado? Eu e minha namorada, a gente tá com essa ideia agora, assim, de dar mais valor para as coisas que tem na nossa cidade, tá ligado? De zoológico, coisas que a gente nunca foi, museu. Porque a gente tem tanta coisa legal aqui em Minas, em BH. A gente vai começar a dar mais valor, visitar coisas que a gente nunca foi. E a gente, pô, a gente tem 9 anos na UOL e tem muito lugar que a gente nunca foi, sabe? Eu recomendo, de verdade. O zoológico tava bem sucateado de uns tempos pra trás, mas agora diz que melhorou bastante. Tem muito bicho legal, tá bem cuidado e tal. Assim, tirando o fato de que tem algumas partes, tipo o Jardim Botânico, que tá praticamente sucateado, e tem algumas partes que tá muito sujo, assim, que eu digo que tem muita aranha, e eu detesto, né? E eu achava horrível, porque eu tinha que passar debaixo de muita teia de aranha, que eu não sei a necessidade de deixar aquela desgraça lá. Eu acho que vale a pena. Eu tenho um aquário lá dentro que, infelizmente, tinha uma parte dele que tava em manutenção, uma parte gigante. Tipo, um terço dele tava só à disposição pra visitação. Eu acho que o parque você paga 7 alguma coisa pra visitar o parque no aquário. É legal. Você vê muito, eu vi um surubim gigantesco. É um aquário bacana, assim. Não tem nada demais, mas tem os peixes de água doce do Rio São Francisco. Então tem muito peixe legal, tá ligado? Traíra, tem muito peixe bom. Eu fiquei bem impressionado com o surubim é gigantesco. Dourado também, bonitão. Tinha piranha. É legal, assim, vale a pena. É um passeio interessante. Só que o único animal que eu queria ver e que eu não consegui ver era a girafa, velho. Pô, girafa é legal demais, né? O mamífero, né? Altão lá, o bicho é o mamífero terrestre mais alto que existe. Grandão, perna gigantesca, bonitão e tal. Pescoçudão, né? Gigante. O bicho é legal, velho. Eu gosto. É um bicho que é diferente de tudo. É um, sei lá, é um cavalo espichado. Não sei explicar, não. Aí eu fui perguntar pra um funcionário lá. Aí ele falou que um funcionário do zoológico, ele falou que a girafa tinha morrido de velhice. Pô, fiquei boladão, fiquei triste, de verdade. Porque era, antes de chegar, eu falei, não, eu quero ver a girafa e tal. Porque eu acho que girafa é legal, bonitinho, o bicho é legal, velho. Ninguém não gosta de girafa, pelo amor de Deus. Aí, chegando em casa, eu não sei, eu fui pesquisar de alguma coisa, girafa, BH e tal, né, pra ver, assim, quando que ela morreu, se tivesse alguma notícia, porque geralmente sai, assim, alguma notícia do zoológico de BH. Caí na notícia seguinte que me deixou muito triste. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Girafa entra em lista de ameaça de extinção. População caiu 40% em 30 anos. Olha que tristeza, velho. Olha lá, o mamífero terrestre mais alto do mundo está em risco de extinção. A girafa foi colocada na lista vermelha dos animais ameaçados após sofrer um declínio de 40% de sua população nos últimos 30 anos. Anteriormente, a espécie era classificada como de menor preocupação. Agora passa a categoria de vulnerável. Olha que sacanagem, velho. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, que elabora a lista vermelha, a população de girafas despencou de 157 mil para 97 mil entre 1985 e 2015. Das 9 subespécies de girafas, 5 possuem populações decrescentes, 3 tiveram aumento de população e 1 está em um nível estável. O novo relatório de organização foi divulgado nesta quinta-feira durante a Cúpula da Biodiversidade realizada em Cancún, no México. De 85.600 espécies analisadas, 24.300 estão sob perigo de serem extintas. Xodós de visitantes de zoológico ao redor do mundo, as girafas sofrem seu habitat natural, principalmente nas savanas africanas. O aumento populacional de países da África, a expansão da agricultura, o desmatamento, a caça ilegal e o impacto das guerras civis são apontados como fatores que estão empurrando o animal para o desaparecimento. É muito pai. Abre aspas. Enquanto as girafas são comumente vistas em safaris, zoológicos e na mídia, as pessoas, incluindo o incluindo os conservacionistas, não sabem que esses majestosos animais estão passando por extinção silenciosa, disse Julian Fenice, co-presidente da UNC. Que triste, velho. Ai, sacanagem. Eu fiquei triste de verdade com essa matéria. Eu não gostaria de ter lido ela, não. Me deixou... É um bicho muito legal, até fiquei vendo uns vídeos de girafa na internet, é um bicho muito divertido, velho. Na moral, é pai. Enfim, antes de finalizar esse podcast, que talvez, provavelmente, seja o pior que eu já fiz, gostaria de mandar um abraço pro meu brother Pedrinho Frossard, meu primo, que me escuta, e ele falou que adorou o último episódio lá, que eu falei sobre viagem astral, que ele falou pra eu fazer mais, falando de técnica e tal. Provavelmente devo fazer sim, viu? Forte abraço, meu camarada. Você é o cara. Então é isso. Se você gostou desse podcast, diga para um amigo que você acha que deve gostar desse lixo. Me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá a gente pode bater papo, você pode enviar crítica, sugestão, indicação de tema, trilha sonora. Tanto Instagram e Twitter, arroba igual, é Matheus Papini, MATEUSPAPINI. Se você quiser mandar algo maior, um assunto mais interessante, não que na rede social não seja interessante, mas uma história, alguma coisa assim, manda lá no contato.apine@yahoo.com.br. Ajuda o podcast também lá no PicPay, é só baixar o aplicativo lá e procurar Rogrão Cash. Qualquer ajuda lá é muito bem-vinda, sério, qualquer ajuda mesmo. Então é isso, galera, valeu, forte abraço, tchau, obrigado, até semana que vem.